Prontinho. Padre, primeiro eu queria que o senhor conversasse conosco aqui da Rádio Frei Galvão. O senhor está em Roma por ocasião do velório e sepultamento de Francisco, por atividades relacionadas à comunidade, ou as coisas se coincidiram? Conte para nós, por gentileza. Muito obrigado por conversar conosco nesse dia especial aqui na Rádio Frei Galvão.
Olha, é com muita alegria que eu me correspondo com você, Felipe, e com todos os rádio ouvintes desta abençoada Rádio Frei Galvão. É com alegria. Eu estou falando de Roma, exatamente porque eu vim para o funeral, o velório e o sepultamento do Santo Padre, o Papa Francisco. A Canção Nova, ela tem uma missão aqui em Roma já há mais de 25 anos, sobretudo com um belo trabalho de cobertura jornalística dos principais eventos, acontecimentos da Santa Igreja, do Santo Padre, não é? do Vaticano. E, portanto, eu não poderia ficar ausente aqui desse momento singular da vida da Igreja, desse momento histórico. Eu cheguei hoje mesmo do Brasil e já me entrei na equipe, né, de cobertura jornalística do Sistema Canção Nova de Comunicação, para poder levar, né, ao povo brasileiro, mas também àqueles que nos acompanham de Portugal e de diversos outros países de língua portuguesa, para levar as devidas informações a respeito do velório, do funeral e do sepultamento do Papa Francisco.
Queria que o senhor falasse, então, por gentileza, estando aí, do clima, do sentimento, como têm sido os olhares, os abraços, as condolências. É de fato como nós estamos acompanhando desde o Brasil, de muita, muita consternação, muito luto, muita tristeza. Ou o senhor também consegue ver esperança, padre, nesse convívio com todos que estão, o mundo hoje, abraçado, orando, pensando por Francisco?
Sem dúvida que a morte do Santo Padre, ela causa um grande pesar no coração dos católicos, dos cristãos e de homens e mulheres de boa vontade que tinham nele uma grande referência, né, um grande líder, sobretudo moral, sobretudo espiritual. Então, portanto, o clima aqui é um clima sereno, de pessoas que realmente estão fazendo todo o esforço para prestar a última homenagem ao Papa Francisco, né, para estar ali bem perto do corpo dele, do caixão onde o corpo dele está, que ficou durante esses últimos dias aqui na Basílica de São Pedro. Então, as pessoas estão enlutadas, mas ao mesmo tempo vivendo tudo com muita serenidade, porque a providência de Deus quis que o Papa Francisco fizesse a sua Páscoa exatamente numa segunda-feira de Páscoa, na oitava da Páscoa. Então, esse é um sinal bonito de Deus, né? Papa Francisco experimenta a sua Páscoa nesse mistério em que a Igreja celebra a Páscoa de Jesus, a ressurreição de nosso Salvador Jesus Cristo. Além disso, estamos no ano da esperança. Ele convocou esse jubileu, né, da esperança, e veio a falecer exatamente, né, dentro do jubileu da esperança, porque para nós a morte, ela não é um fim, não é? Ela é um absoluto. Portanto, a morte, ela é Páscoa para aqueles que creem em Cristo. A morte é passagem para a eternidade. Então, tudo isso cria também um ambiente assim de muita oração, né, de serenidade para lidar com esse momento de luto. Portanto, eu tenho visto assim uma multidão de pessoas, né, aqui. O entorno do Vaticano é um entorno assim repleto de pessoas. E como nesse final de semana, no próximo domingo, nós celebraremos o segundo domingo de Páscoa, que é também o domingo da oitava, né, da Páscoa, e o domingo da Divina Misericórdia. Neste domingo seria canonizado o jovem Carlos Acutis. Então é impressionante perceber a quantidade de jovens adolescentes aqui na Praça de São Pedro, na Basílica de São Pedro, também para prestar a sua homenagem ao Santo Padre, o Papa Francisco. Então esse é o clima que nós estamos vivendo aqui, de oração, serenidade e esperança.
Queria que o senhor pudesse comentar agora um pouco da relação da comunidade Canção Nova com o Papa Francisco. Vocês tiveram a oportunidade de encontrá-lo algumas vezes, algumas muito especiais. Como eram esses contatos? O que que o Papa pedia a vocês da comunidade? O Papa, que sempre foi muito aberto e sempre incentivou, inclusive, os grupos, essa igreja que ele sempre pediu, uma igreja em saída. O carisma da Canção Nova tem muito a cara de Francisco, né, padre?
Sem dúvida, e é interessante isso, Felipe, que nós percebemos, inclusive nas palavras do Papa Francisco, elementos que estavam presentes também nos ensinamentos do Padre Jonas: a humildade, a simplicidade, o amor à família, o respeito, né, para com as pessoas também, a promoção, né, para com as pessoas mais empobrecidas. Tanto assim que a Canção Nova, ela tem também um trabalho social muito muito sólido, principalmente ali em Cachoeira Paulista, né, no Vale do Paraíba. Então a gente percebe muitas semelhanças. Mas o encontro assim que foi muito marcante, claro, foram vários, né? Mas nós podemos destacar quando Padre Jonas, a Luzia, o Eto, os cofundadores da Canção Nova, estiveram com ele, por ocasião, em 2014, por ocasião da aprovação definitiva dos estatutos da Canção Nova. O reconhecimento pontifício da comunidade Canção Nova aconteceu no ano de 2008. Naquela ocasião, inclusive, eu morava aqui em Roma. É? E os estatutos foram aprovados em caráter experimental. E os estatutos foram definitivamente aprovados em 2014. Então, o Papa, na época, já era o Papa Francisco. Então, ele recebeu na própria Praça de São Pedro, né, recebeu os cumprimentos do Padre Jonas, da Luzia e o Eto. Aconteceram outros encontros particulares, pessoais. Eu mesmo tive com ele algumas vezes. Mas um outro encontro marcante foi na véspera de Pentecostes do ano de 2023. No dia 12 de dezembro de 2022, Padre Jonas veio a falecer. E aí, já tendo como previsão a vinda para Roma, eu mesmo solicitei, através da Nunciatura Apostólica do Brasil, uma audiência com o Santo Padre, o Papa Francisco. E ele nos recebeu na véspera de Pentecostes de 2023. Então foi um momento assim marcante, onde ele, sobretudo, falou, né, levando em consideração a morte do fundador da Canção Nova. Ele falou: olha, vocês não tenham medo das provações, não é, porque elas virão, mas não tenham medo, isso faz parte, né, da realidade de todos os carismas da igreja. Ele também solicitou que nós perseverássemos no carisma, na missão de evangelizar e principalmente evangelizar os jovens. Evangelizar os jovens. Eu tive a ocasião, inclusive, de entregar para ele uma capela que traz o mosaico do Santuário do Pai das Misericórdias. Aí, quando eu entreguei, expliquei o que que aquilo significava, ele disse assim: diga para os padres da Canção Nova que eles perdoem sempre, que eles perdoem tudo, que eles sejam misericordiosos, não é? Então foram essas palavras que nos marcaram e que continuam nos marcando, nos animando na missão que a Canção Nova recebeu de Deus através do legado carismático do Padre Jonas.
Eu queria, só para encerrar, para o senhor também poder começar os preparativos para o funeral, para a despedida final do Papa Francisco. Lembrando que é uma despedida do corpo, né, da carne, mas a sua presença, a sua teologia, seu magistério continuará. E o que, que o senhor pode destacar que a igreja vai beber muito ainda dessa fonte pelos próximos anos? Muitos papas foram importantes, eu acredito que Francisco marcou muito bem o seu papado, infelizmente curto, mas marcou muito bem.
Veja, Felipe, amanhã estarão aqui vários governantes, presidentes, chefes de Estado de diversos países do mundo. Papa Francisco, no seu magistério, insistiu muito na questão do amor fraterno, na questão da justiça social e da fraternidade, tanto assim que ele publicou, né, um documento, Fratelli Tutti, todos irmãos, não é? E nesse convite para que realmente nós possamos viver o mandamento do amor, alargando o nosso coração para amar a todas as pessoas, considerando-as irmãs, irmãos em Cristo Jesus. Então, tendo presente presença aqui de vários chefes de Estado, eu penso que vai ecoar da Santa Missa amanhã, do funeral da Missa Ezequiel do Papa Francisco, esse apelo para que haja paz, né? Haja verdadeira vontade de reconciliação, de paz mundial, de promoção da justiça, que os países mais ricos tenham mais atenção às fragilidades dos países menos favorecidos. Essa vai ser a minha oração ao Papa Francisco amanhã, nesse sentido. Agora, para além disso, o magistério do Papa Francisco foi muito fecundo em termos de misericórdia, em termos de missionariedade, igreja em saída, a igreja que também está atenta às periferias existenciais, ou seja, não só as periferias geográficas, mas também existenciais. Isso significa uma igreja atenta também às mazelas humanas, às fragilidades afetivas, certo? Que a igreja esteja muito mais atenta a essas realidades. Então, eu penso que nós temos que levar em consideração também a questão da sinodalidade da igreja, a identidade sinodal da igreja, é o que nós fomos vivendo nos últimos anos. Essa atenção, esse carinho do Papa Francisco em relação aos jovens e também às famílias, tanto assim que ele dedicou alguns documentos do seu magistério também aos jovens e às famílias. Então, nós temos ainda muita coisa para levar em consideração na vida pastoral da igreja, das nossas comunidades paroquiais, tendo em vista o ensinamento magistério do Papa Francisco.
Padre Wagner, muitíssimo obrigado por ter atendido a Rádio Frei Galvão, que o senhor passe bem esse fim de semana e que possamos juntos, como irmãos agora, de mãos dadas também, começar a orar para que a providência divina se faça e que Francisco descanse em paz e que em breve tenhamos um novo líder para conduzir esse mundo e tão bem como Francisco fez, né?
Se Deus quiser, Felipe, grande abraço, pode contar comigo. Para além do funeral do Santo Padre Papa Francisco, eu ainda permanecerei aqui até a eleição do novo Romano Pontífice. Então pode contar comigo e que Deus abençoe a Rádio Frei Galvão. Meu abraço também ao Frei Diego, nosso irmão fraterno. Um abraço a todos que nos ouvem nas ondas da Rádio Frei Galvão. Que Deus abençoe a todos.